O Cidadania e Sustentabilidade vai falar de um tema que para os brasileiros deveria ser levado mais a sério: planejamento familiar. Agora, o planejamento familiar tem a ver com a sustentabilidade? Quem responde essa pergunta, Silvio, é com você.
Pois é. Esse é um assunto interessante. O planejamento familiar não é necessariamente visto como um elemento relacionado com a sustentabilidade. Porém, todos nós sabemos, Gilson, que a explosão demográfica, sim. A quantidade de pessoas que vivem no mundo hoje é um demandante de recursos naturais que compromete a sustentabilidade do planeta. Então, é possível, obviamente, associar uma coisa à outra. Mas tem uma certa resistência, digamos, acadêmica em relação a esse assunto. E eu estava lendo um artigo sobre planejamento familiar, meio ambiente e sustentabilidade. E foi impactante o que a gente viu. Tem um instituto chamado World Watch, e ele faz um documento, um relatório anual chamado O Estado do Mundo, O Estado do Planeta, e analisa a situação do mundo em relação à sustentabilidade. E exatamente nesse livro, eu estava vendo no capítulo de planejamento familiar, alguns estudos científicos feitos por cientistas realmente, como por exemplo do biólogo marinho Camilo Mora. Ele lidera uma equipe de 55 cientistas que estudam o rápido declínio das populações de peixes nas áreas de corais, dos recifes de coral no mundo todo. E aí a conclusão que eles chegaram é que este declínio é altamente comprometedor, porque a eliminação desses peixes mexe com a cadeia alimentar e, por sua consequência, mexe com o equilíbrio ecológico dos oceanos. E por que isso? Porque centenas de milhões de pessoas dependem hoje da população de peixes dos recifes de corais para sobrevivência. É a principal base alimentar de milhões de pessoas no mundo. E não há uma capacidade desses recifes de coral, da população, do ecossistema, porque não é o coral em si, mas o ecossistema que os recifes de corais mantém, de produzir peixe na quantidade que está sendo extraído. Então, há um declínio, esse declínio aponta lá na frente para um desequilíbrio ambiental muito mais grave. E a questão aí está relacionada com o aumento populacional. Então, o Dr. Camilo Mora fez, junto com a sua equipe, um estudo e recomendou o planejamento familiar para as regiões costeiras onde existe esse problema. E, por incrível que pareça, ele encontrou uma barreira acadêmica extraordinariamente forte, talvez cultural, e muitos colaboradores, muitos leitores do trabalho dele recomendaram que ele retirasse essa observação do trabalho. Que fosse até colocado alguma coisa sobre população, mas não usando a expressão planejamento familiar. Mas esse assunto não é exclusivo do caso dele, porque a doutora Nodola Prata, que é professora da Universidade de Berkeley, na Califórnia, uma das universidades mais reconhecidas dos Estados Unidos, ela retirou em protesto o nome dela de um estudo científico, que estava conectando da mesma forma a necessidade de planejamento familiar, de mecanismos contraceptivos, digamos, para controle populacional, relacionando isto com a pegada ecológica, com os impactos ambientais e sustentabilidade do planeta. E, da mesma forma, um monte de gente, de colaboradores desse trabalho científico, reagiram negativamente, dizendo que não devia se colocar planejamento familiar dentro disso. Eu acho que aí vem uma questão cultural, religiosa, talvez, um impacto que está afetando, digamos, a transparência dos trabalhos científicos. E não parou aí. Ela acabou ficando assim, bem contrariada, escreveu depois um artigo sobre isso, dizendo o seguinte: todo mundo sabe, os cientistas sabem que isso é importante. O problema é que eles não querem admitir isto publicamente em artigos científicos, de que a gente deveria trabalhar com o planejamento familiar como uma preocupação com a sustentabilidade do planeta. E o último comentário que eu queria fazer é do Dr. Usman Khan. Ele é um paquistanês, PhD em engenharia civil. Aí é que eu achei interessante, porque eu, como engenheiro civil, fiquei curioso. Mas ele é da Universidade de McGill, de Montreal, no Canadá, e ele fez um estudo. Olha que coisa interessante. Ele fez um estudo, ele é da mesma área que eu, engenharia sanitária, e trabalha com tratamento de água e esgoto, e ele fez um estudo sobre a presença de estrogênio nas águas em função da descarga de esgoto. Uhum. Bom, estrogênio, como você sabe, é um hormônio feminino muito forte, muito presente no período da gestação, mas que as mulheres, obviamente, têm durante toda a sua vida. E isto está associado à urina, às fezes, aos dejetos que vão para o esgoto. Infelizmente, em muitos lugares, o esgoto ele vai para dentro do rio sem tratamento. E quando são rios muito caudalosos, o efeito de diluição, digamos, dispensaria o tratamento. Mas o fato é que essa quantidade de estrogênio que está sendo liberada nos rios começou a provocar um processo, olha que coisa absurda, de feminização dos peixes. E os peixes machos deixam de ser produtivos, comprometendo, inclusive, a continuidade da espécie. O que ele estava dizendo? É que alguns métodos contraceptivos, eles alteram a quantidade de hormônio feminino. E a descarga do esgoto sem tratamento nos efluentes, nos rios, acaba produzindo uma quantidade de estrogênio acima do que seria aceitável, e a ingestão dessa água pelos peixes acaba produzindo um outro efeito. Agora, o que me surpreendeu é que esse é um assunto totalmente biológico.
Claro.
Mas foi feito por um PhD em engenharia civil que estava estudando os impactos do esgoto. É uma coisa assim bem interessante. Eu percebi que nesse conjunto de estudos altamente acadêmicos e científicos, fica claro que a gente tem tratado pouco da questão do planejamento familiar e dos seus impactos na sustentabilidade. E esse assunto, sem dúvida, merece uma atenção especial, merece uma atenção muito maior, porque nós estamos caminhando para a impossibilidade do planeta manter a quantidade de pessoas que infelizmente já vivem aqui e que tendem a aumentar. Então, o assunto, de fato, cientificamente, academicamente, merece uma atenção diferenciada.
E tem uma questão envolvendo isso, desculpa a interferência, é que o crescimento populacional quase sempre está nas áreas de mais risco.
Exatamente.
Que a população que tem maior instrução, melhor renda, tende a ter menos filhos.
Aliás, já está com um índice de natalidade decrescente. Quanto maior o nível de informação, de cultura, menor o índice de natalidade. O que chega a ser até um problema em vários lugares. O problema acaba sendo invertido. Mas nós ainda precisamos fazer muita coisa. Precisamos vencer algumas barreiras culturais e acadêmicas para que esse assunto atinja um nível que efetivamente merece.
Até o próximo programa, Silvio.
Um abraço, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Silvio Barros, contato@silviobarros.com.br.